No episódio do final da quarta temporada do podcast Música e Som, António Eduardo Marques e Fernando Marques fazem um balanço do que fizeram em termos de upgrades aos seus sistemas, reviews de equipamentos de alta fidelidade e também de imagem ao longo do ano. No final, serão reveladas as novidades para o próximo Hi-Fi Show, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2026 e serão do interesse de todos os melómanos e audiófilos que nos seguem.
Este episódio tem o patrocínio de Haja Som, a criar sistemas de música desde 1986. Aconselhamento na seleção dos equipamentos e na otimização dos sistemas. Giradiscos, streamers, amplificadores, colunas e acessórios das melhores marcas. Visite-nos em hajasom.net.
Este é mais um episódio do podcast Música e Som, em que estamos aqui só nós os dois a conversar. Eu, o António Eduardo Marques.
E o Fernando Marques.
E o Fernando. É um pouco um balanço do ano, em que vamos aqui basicamente falar de três coisas rapidamente. A primeira é dos upgrades que fizemos aos nossos sistemas ao longo deste ano, que não foram muitos, mas no meu caso foram significativos. Depois o Fernando irá falar daqueles que ele tem na manga. Será também o Fernando, sobretudo, a falar-vos do segundo tema que temos para vocês neste episódio, que é dos testes que realizamos no Música e Som, na revista, ao longo deste ano. E no final vamos vos desvendar em primeira mão algumas das novidades que temos na manga para a segunda edição do Hi-Fi Show. O Hi-Fi Show 2026, que já estamos a preparar desde antes do verão, na verdade, já tem data marcada e sobre o qual vos iremos falar um pouco no final. Começamos então pelos upgrades. Eu, como já escrevi num artigo no Música e Som, sobre o principal upgrade que eu fiz este ano, não foi um upgrade de Hi-Fi, apesar de atrás dele ter vindo de facto um upgrade de Hi-Fi, mas foi um upgrade de imagem. Troquei um Samsung, um LCD Samsung de 2016, de 75 polegadas, e que já estava com grandes problemas, sobretudo em termos de uniformidade no sistema de retroiluminação. Estava prestes a entregar a alma ao Criador, e antes que isso acontecesse, acabei por encontrar uma oportunidade aí numa grande superfície e comprei um TCL da série C7K, que é a segunda a contar de cima, de 85 polegadas. Portanto, passei de 75 para 85 polegadas, que era também algo que eu queria fazer, e passei de um televisor normal, por assim dizer, com retroiluminação LED por edge lighting, portanto, com os LEDs colocados nas extremidades da moldura, para um painel com retroiluminação através de mini LEDs. Aquilo que eu vos posso dizer e que vos gostaria de transmitir é que, de facto, não. Os televisores, aliás, tal como os sistemas de som, os televisores não são propriamente o tipo de equipamento que valha a pena estarmos a pensar em mudar de forma regular, como é evidente, mas olhando para a tecnologia versus a tecnologia mainstream, no fundo, que já temos em 2025, a diferença é realmente dramática. Eu não optei por OLED, apesar de gostar, porque um OLED de 85 polegadas
Não custa o mesmo.
Não custa claramente o mesmo. É, eu só para vos dizer, apesar do PVP de referência deste TCL que eu comprei ser de 2.100 euros, creio eu, 2.099 ou 2.199, algo assim, eu comprei-o por 1.450 numa campanha. E, portanto, por esse preço, dificilmente seria possível comprar sequer um OLED de 55 polegadas, quanto mais um de
85.
De 85. E tal como eu também, aqui já um ano ou dois, escrevi no Música e Som, pelo menos para o meu critério, eu troco de bom grado tamanho por qualidade. Obviamente que isto, dito assim, parece um pouco heresia, mas vamos lá ver. No início deste século, eu fui diretor de uma revista que se chamava Vídeo e DVD, onde fiz dezenas de testes a televisores, na altura sobretudo plasmas e depois LCDs, numa altura em que não havia sequer 1080p, portanto os primeiros LCDs que apareceram no mercado eram os chamados HD Ready, que eram de 720p, e nessa altura a diferença entre um televisor bom e um televisor menos bom era dramática. Era mesmo muito grande a diferença. E, portanto, aí este critério do trocar o tamanho pela qualidade não era certamente uma boa ideia. Mas hoje não há propriamente televisores maus. Há certamente televisores que são uns melhores que outros, não só entre marcas, mas sobretudo entre gamas e entre tecnologias. Portanto, temos os LCDs normais, depois temos os mini-LEDs, depois temos os OLEDs e temos mais uma série de sub-tecnologias aí pelo meio. Mas a verdade é que hoje em dia um bom televisor não é muito diferente de um muito bom televisor, a menos, claro, que tenhamos um ao lado do outro e estejamos a fazer uma comparação direta. Mas a partir do momento em que o pomos na nossa sala, aquilo que mais diferença, para mim, claro, irá fazer a longo prazo, não sei se tu, Fernando, tens o mesmo critério, mas é mesmo o tamanho. Quer dizer, para mim, eu que estou sentado, eu tenho a TV montada diretamente na parede, portanto não está em cima do móvel, está mesmo na parede, e estou sentado a 3 metros do televisor, e de facto 85 polegadas dá-me uma visão quase cinematográfica.
Sim, consegue ser mais imersivo.
E eu prefiro isso do que ter um OLED de 60 polegadas, sim, ou de 55, ou o que seja.
Até arriscava dizer que dificilmente se aplica aquela regra normal da distância versus o tamanho do ecrã, porque se assim fosse, não gostaríamos, como eu já tive há alguns anos, de ter a parede preenchida, uma parede completamente preenchida com a imagem de um projetor.
Pois.
E a distância, na verdade, à parede ou ao ecrã, neste caso, não aumentou. Portanto, a distância é a mesma. O tamanho da tela é que aumenta consideravelmente e isso dá-nos uma sensação de imersão que, pura e simplesmente, é imbatível, não é? E eu concordo contigo que, na altura, quando tive esse projetor, estamos a falar de um projetor cuja tecnologia não era nem de longe nem de perto para ser...
Era o quê? Era um DLP ou era um 3LCD?
Eu acho que era um DLP. DLP na altura. E a resolução máxima que ele fazia devia ser...
Não era sequer Full HD?
Eu acho que não era Full HD. Dá-me a sensação que não era Full HD.
Mas dava-te uma imersão incrível.
Dava uma imersão incrível.
E acaba por ser isso que faz a diferença.
Eu abdicava da qualidade de imagem.
Em favor da...
Claramente, em favor do tamanho da tela e da imersão.
Porque, repara, a gente não se lembra, mas, de facto, quando vamos ao cinema... A maior diferença é o tamanho.
Sim.
O tamanho, ok. E, de forma secundária, se calhar, o som.
Ah, sim, o som.
Pronto.
Claramente.
E depois há quem goste também de estar numa sala com muita gente, mas essa parte, para mim, é menos boa. Não, portanto, eu prefiro estar numa sala com pouca gente.
Cada vez mais nos tempos que correm, não é? Quando as pessoas vão para a sala de cinema fazer tudo menos ver o filme que está a ser projetado.
Sim, são capazes de estar ao telemóvel e a conversar, ou a comer, etc.
Pipocas.
Exatamente. Mas pronto.
Nada contra.
Exatamente. Portanto, este foi o meu primeiro grande upgrade do ano. E o segundo veio logo a seguir, ou semanas depois, por causa do primeiro. E ambas as experiências, os mais curiosos poderão ir a musicaesom.pt e ver ambas as histórias que foram escritas entre o final de julho e o início de agosto na revista online. O que aconteceu foi, por causa da forma como eu tenho o meu sistema instalado, que está longe, o meu sistema de Hi-Fi instalado, que está longe de ser ideal, acabei por ter, por causa do aumento de tamanho do ecrã, ter que prescindir das colunas que tinha, que eram umas Jamo Concert 8, que foram prémio Waze há uns 20 anos ou mais, e que eu muito gosto e ainda lá tenho. E acabei por trocá-las por umas Acoustic Energy AS100 Mark II. São umas colunas novas, lançadas este ano, ou entre o final de 2024 e o início deste ano, e que, sinceramente, me deixaram de queixo caído. As colunas são absolutamente fantásticas. Eu, pela primeira vez na vida, comprei as colunas com um critério que foi comprá-las a metro. Literalmente, porque eu precisava de umas colunas mais pequenas, porque caso contrário elas iriam ficar entre quem estava a ver TV e a imagem do televisor, precisamente por causa do grande tamanho do televisor. São umas colunas que me foram vendidas pela Exaudio. O PVP são uns muito modestos 349€. E a única coisa que eu vos posso dizer é que me deixaram de queixo caído em termos de qualidade e, sobretudo, em termos de relação qualidade-preço e até em termos de relação qualidade-tamanho. Lá está, porque são umas colunas, sendo umas bookshelf, mas há bookshelves maiores e outras mais pequenas, e estas são umas bookshelves e, efetivamente, bastante, bastante pequenas. Mas que, em termos de som, são uma revelação. São uma revelação e eu dou a dica ao pessoal que nos esteja a ouvir e que esteja no mercado para comprar umas bookshelf e que, eventualmente, não tenha estas Acoustic Energy AS100 Mark II no seu radar, para que as ponha na sua wishlist e que as vá ouvir, porque são absolutamente impressionantes. E basicamente foram estes os meus dois upgrades. Mas por falar em Acoustic Energy, eu sei que o Fernando tem também, sem querer estar a vender nada, porque não é claramente isso que estamos aqui a fazer, mas ele também teve, numa gama de preço muito mais acima, também uma excelente experiência e uma grande surpresa com também umas Acoustic Energy.
Sim.
Conta lá.
Sim, é verdade. Ainda não são um upgrade oficial. Está em curso.
São em curso negociações.
Uma potencial negociação, sim. Mas a surpresa foi desde logo tratarem-se de umas colunas de chão, portanto são umas torres, com sensivelmente 1,20 m de altura.
Qual é que é o modelo?
São as Acoustic Energy Corinium. Uhum. Estas colunas têm umas portas traseiras de reforço de grave. E são colunas que eu, à partida, diria, a minha sala principal não tem tratamento acústico, e, portanto, eram colunas...
É uma sala difícil.
Sim, eram colunas que eu iria, acharia que, bom, isto dificilmente vai tocar bem, dificilmente vão tocar bem, mas vamos experimentar na mesma, tentar fazer um teste a elas. Qual não foi a minha surpresa? Que mal as coloquei e a primeira vez que as liguei, que pus música a tocar, tocaram ou começaram logo a tocar excepcionalmente bem. Estamos a falar de colunas que ainda nem sequer estavam rodadas. Eu retirei as da caixa.
Portanto, vinham mesmo out of the box, novinhas em folha.
Novinhas em folha. E com uma qualidade de som absolutamente impressionante. Apesar de eu não ter a ousadia de dizer que são umas colunas baratas, mas estamos a falar aqui de umas colunas que já entram no campeonato do high-end, eu diria.
Sem um preço pornográfico.
Sem um preço
high-end.
Exato, sem o preço tipicamente
associado ao high-end.
Aos componentes, sim, aos componentes de high-end. E então a surpresa foi fenomenal. Obviamente que depois estive a ler toda a história por detrás da concepção das colunas. E percebi que os engenheiros da Acoustic Energy tentaram mesmo superar-se e entrar num campeonato que não era claramente o campeonato deles, e lançar um produto com um nível de qualidade que não obedecesse. Claro que todos os produtos obedecem um caderno de encargos e têm de, no final, têm de obter um valor definido, e, portanto, não vou atrever-me a dizer que foi um cost no object, claro que não foi.
Mas obviamente que definiram ali até onde poderiam ir.
Exato, mas foi claramente um produto em que tiveram mais liberdade do que com as outras gamas que tradicionalmente a Acoustic Energy tem. E não só a surpresa foi tão grande que até agora não voltei, eu ainda tenho as colunas comigo e não voltei a ligar as minhas colunas anteriores, que eu gostava tanto delas, mas que agora...
E que basicamente também compraste depois de as teres cá para fazer um teste,
foi,
para a música
foi. É verdade, também aconteceu o mesmo, isto é a segunda vez que tal me acontece, nunca me tinha acontecido.
Basicamente o que estás a dizer é que a revista Música e Som está a ser ruinosa para ti.
Acaba por ser, de certa forma... De certa forma, com alguns produtos. Não deixa de ser curioso, porque já cá tive outras, não vou mencionar marcas, não tem nada a ver, mas já cá tive outro tipo de colunas, mas que não têm o efeito queixo caído que estas tiveram. Tiveram as anteriores na altura, e estas agora, pelas mesmas razões. E claro, sendo uma coluna de concepção e arquitetura com drivers dinâmicos, com caixa, consegue reproduzir determinadas frequências que eu com as outras colunas, com as colunas que tinha, que eram planar magnéticas, não, apesar de tudo, não conseguia lá chegar. E basicamente a história foi essa. A review já está feita e publicada no site de Música e Som, que poderão ver quem tiver curiosidade. E passaram neste momento a ser as minhas colunas de referência. Vamos ver se ficam cá por casa ou não. ainda é um assunto que ainda está a ser debatido. No entanto, ainda No capítulo dos upgrades, devo dizer que cada vez mais trabalho, quer dizer, durante a pandemia passei a trabalhar quase exclusivamente em casa e, portanto, eu tenho um escritório, uma das divisões é um escritório.
Ou seja, tu tens dois sistemas, o sistema da sala e o sistema do escritório.
Exatamente. O sistema do escritório é um sistema bastante modesto, no entanto, também tive a oportunidade entre teste e uma potencial review. Trata-se de um amplificador da Project, que é tradicionalmente uma marca que nós associamos mais a giradiscos.
Certo.
Sendo que é um aparelho muito, muito curioso, porque...
Qual é que é o modelo?
É o Stereobox RS,
uhum.
Que eu tive cá para experimentar, para fazer um teste.
Uma vez mais, uma máquina que veio para ficar.
Uma vez mais. Então trata-se de um pequeno amplificador, que isto ele tem... Estou aqui a tentar ver as medidas dele, não consigo...
Sim, mas eles são compactos.
São caixas, são caixas. Este não é daquela série de...
Dos mais pequeninos.
De aparelhos mais pequeninos, que eles têm uma série que são os aparelhos mesmo muito pequeninos, que parecem pouco maiores do que caixas de fósforos. Este é um bocadinho maior. Mas lá dentro tem componentes muito... tem uma forma de construção,
uhum,
e uma arquitetura muito interessante. Portanto, trata-se de um amplificador dual mono, é fully balanced, portanto, completamente balanceado.
Ele é classe D?
É um híbrido. Trata-se também de um híbrido em que tem válvulas, tem duas válvulas no estágio de pré-amplificação,
okay,
e depois tem então classe D no estágio de power, que é alimentado por aqueles chips da HyperX,
os ICE.
Exatamente. Sim. E o resultado é que é um amplificador que toca também excepcionalmente bem para o tamanho que tem. É um amplificador que não tem mais nada dentro destes amplificadores pequenos, que este form factor assim mais pequeno, normalmente os fabricantes... E, aliás, isso até aconteceu com... Porque eu dá-me a sensação que, entretanto, infelizmente, este amplificador parece-me que foi descontinuado.
Uhum.
E eles, nas iterações mais recentes deste tipo de amplificador, já incluíram mais uma série de funcionalidades que este não tinha. Portanto, este aqui estamos a falar de um aparelho que só faz uma coisa: recebe sinal, amplifica e manda para as colunas. Não tem Bluetooth, não tem streaming,
não tem DAC,
não tem mais nada. E talvez tenha sido isso um dos pontos que jogou contra ele, porque na altura que isto era comercializado, estamos a falar de um amplificador que andava à volta dos 1000 euros,
uhum,
e que, pronto, as pessoas olhavam para aquele tamanho de...
Sim, que são 24 cm de largura. Não...
Sim, olhavam para aquilo e achavam que, pronto, se calhar isto não vale dinheiro. Vão olhar para outra coisa.
Por esse preço.
Exato, sim, pelo preço. No entanto, todos aqueles que fizeram isso, eu acho que fizeram mal, porque está ali uma pequena joia por descobrir.
Provavelmente o facto de ele ser tão despido de funcionalidades foi mau em termos comerciais, mas bom em termos sónicos.
Ah, sim, sem dúvida. Sendo que ele vem normalmente o que vem, vem com uma fonte de alimentação externa, portanto, ele, dentro daquela caixa não há fonte de alimentação.
Certo.
Ele tem de ser alimentado externamente e a fonte de alimentação que ele traz, por defeito, é uma fonte comutada, daqueles briques que se ligam à tomada.
Certo.
E pronto, serve, cumpre
o objetivo,
mas tem margem para melhorar, sim. Sendo que a própria Project o que fez foi, criou uma fonte de alimentação externa, linear, com toroidal massivo lá dentro, que pode ser comprada, pode ser adquirida à parte, e que foi o que eu acabei por fazer.
Portanto,
ou seja,
tu tens as duas peças, então.
Exatamente. O que eu acabei por fazer, porque este amplificador, na sua forma normal, quando se compra com essa fonte de alimentação comutada, faz no máximo duas vezes 80 watts por canal em 4 ohms.
Sim.
E com esta fonte de alimentação linear, vai até aos 120, portanto...
Ou seja, mais 50% de potência.
Exatamente.
Quase.
Sendo que com esta fonte de alimentação não tem grandes problemas em controlar colunas cuja impedância deixa até aos 2 ohms sem problema.
Okay.
Tem um desempenho absolutamente incrível para o tamanho que ele tem.
E estás a usá-lo com que colunas?
Neste momento estou a usá-lo com umas Triangle, com umas BR03.
Uhum.
Também está o teste dessas colunas feito na... Essas colunas eu já as tenho há algum tempo. Não são,
portanto,
não são,
aqui
não
o upgrade foi mesmo ao amplificador?
O upgrade foi mesmo o amplificador, que melhorou consideravelmente o som que tenho ali no escritório. Ainda que seja uma coisa que durante o dia praticamente está a tocar, enquanto eu estou a trabalhar a níveis muito baixinhos, mas ao final do dia sabe bem sentar-me no, uhum. no sofá que tenho em frente a esse sistema e estar ali um pouco a ouvir música. Ainda dentro dos upgrades no sistema ali que tenho ali no escritório, tenho de falar no upgrade que fiz, que foi o giradiscos. Aliás, não foi upgrade, foi mesmo aquisição para ter no escritório. Isto também foi... Mais uma vez, no seguimento
de um teste.
De um teste.
Oh, céus.
Pronto, aqui já há uns meses, testei uns giradiscos de uma marca que tradicionalmente não é muito associada a uma marca como fabricante de giradiscos de alta fidelidade. Estamos a falar de um Technics,
certo.
Mas o que é certo é que a Technics já cá anda há muito tempo, já cá anda há uns aninhos valentes.
Desde os anos 70.
Exatamente, portanto a Technics começou por fabricar os giradiscos. Eu até na altura em que escrevi o teste para o Música e Som, atrevi-me a dizer que se algum dia desenharmos um giradiscos, muito provavelmente a forma que sai é a forma de um SL1200, quer dizer,
certo.
É o giradiscos
que é aquele que entrou no nosso imaginário.
Está gravado assim, no imaginário coletivo, quer dizer, não há volta a dar, com o braço curvo, etc., portanto... Nesse aspecto não há como enganar.
Tornou-se claramente um clássico.
Exato. Portanto, eles andam a fazer, eles fazem estes giradiscos desde os anos 70. Estava aqui a fazer um scroll aqui à timeline da marca.
É engraçado porque aqui há uns anos eles deixaram, eles descontinuaram.
Exatamente, era isso, era
depois,
isso que dizer a seguir.
E portanto, depois acabaram por se render à evidência.
O último SL 1200 que eles fizeram foi
salve o de 2008.
MK6, portanto, a iteração, a sexta geração, eu diria, né, do SL 1200, foi em 2008. Segundo consta aqui no site da própria Panasonic, que é a empresa-mãe que detém a Technics. E depois, do interregno de 8 anos, voltaram em 2016. Precisamente com que giradiscos, outra vez o 1200, porque é o porta-estandarte deles, não é? Voltaram a introduzir. O que é curioso é que, desde então, eles não só têm melhorado o 1200, que neste momento já vai...
Ou seja, o 1200 tradicional para DJ.
Para DJ, exatamente. Certo. Portanto, estamos a falar daqueles giradiscos que têm o pitch control, portanto, tem o ajuste de pitch, tem a luzinha que sai e que ilumina...
Estroboscópio.
Não, certo. Eu estou a falar mesmo da luz que ilumina...
Sim.
Que ilumina... aspiras onde tu colocas a agulha para veres. Isso é mesmo funcionalidade para DJs.
Mas
e a
não,
outra luz.
Mas não só isso, a luz.
Mas não é esta, é esta aqui. Esta é que é do estroboscópio. Esta é que é do estroboscópio.
Okay.
É diferente. São luzes diferentes.
Essas duas.
São
okay,
luzes
okay,
diferentes,
okay.
Exato. São luzes diferentes.
A da agulha, porque o disc jockey está no escuro
exatamente.
E precisa de saber onde.
É bem pensado.
Exatamente onde é que vai meter aquilo.
Claro que sim. Só que. Eles, além de terem, ao longo então deste tempo todo, melhorado cada vez mais o SL 1200, o SL 1200, a versão de topo de gama, estamos a falar neste momento de um giradiscos que é, portanto, é o SL 1210GR. Estes giradiscos, neste momento, andam à volta dos 4 mil e qualquer coisa euros. Já não é propriamente, quer dizer, já não é propriamente uma pechincha, eu diria. Mas há quem experimentou. Este em particular, eu não o experimentei ainda, mas já quem o tenha experimentado, jura que vale todos os euros. O engraçado que eu ia dizer era que...
Mas depois tem a série 1500,
além
que é
disso,
de...
Exatamente, além é desses, já, além desses de todos, Hi-Fi. Lançaram mais uma série de outros giradiscos, nomeadamente esta aqui que o António está a falar, a 1500C, o SL 1500C, que é um giradiscos que continua a ter aquela estética do 1200, mas despido de algumas funcionalidades que, na verdade, para quem quer ouvir música só em casa, mais numa perspectiva de lazer e não para treinar para DJ, não precisa delas para nada, nomeadamente o controle de pitch e as luzinhas estroboscópica e a outra, não precisa delas para nada. O que é que, no entanto,
E é esse que tens ali, é um 1500?
É um 1500, okay. Sim, um 1500C. O que é que, no entanto, continua a ser excelente neste giradiscos? Para já é a base, que é uma base muito robusta, que eles conseguiram desenvolver para este price point. Estamos a falar de uns giradiscos que andam à volta dos 1000 euros, essencialmente. E além disso tem aquela coisa, tem aquilo que toda a gente valoriza, que acaba mais tarde ou mais cedo por valorizar nos giradiscos da Technics, nesta gama, que é o motor de ação direta.
Certo.
Portanto, este motor não recorre para funcionar, não recorre...
A nenhuma correia,
certo. Não há correias, não há nada, é de ação direta e estamos a falar de um motor que já tem tecnologia do topo de gama. O que acontece, pelo menos da minha experiência, entre este giradiscos e uns giradiscos de ação por correia, claro que há muitos giradiscos de ação por correia que também conseguem um desempenho e uma performance muito aproximada, mas este é mesmo muito certinho. É mesmo, mesmo muito certinho. E isso nota-se, sobretudo, quando se está a ouvir um álbum em que tem piano.
Certo. Qualquer variação de velocidade seria sensível.
Sim, sim. Portanto, esse tipo de reprodução, ele consegue fazer isso muito, muito bem. Depois é um giradiscos, mais uma vez, que para o preço a que ele está à venda, acho que é um giradiscos muito interessante, na medida em que vem já com uma... Vem todo equipado, na verdade, pronto a montar.
Incluindo a célula.
Inclui uma célula, inclui um pré-defono, tem um pré-defono, portanto, isto, se o amplificador que tiver, não tiver um pré de fono, é só ligar uma entrada de linha, neste caso,
certo.
E está pronto a ouvir música. A funcionalidade pode ser comutada, portanto, ele tem saída direta a partir da cabeça e para ligar um pré-defono externo, caso se queira.
Portanto, é comutável.
É comutável.
Certo.
E, portanto, pode pôr a tocar praticamente mal o tira da caixa. A montagem é super simples e, portanto, não custa nada. Tem outra funcionalidade que há muitas pessoas que apreciam muito isso, que é o facto, portanto, de ter uma concha, uma chamada shell, no braço para a cabeça. Portanto, quem gosta muito de...
Com montagem de rosca.
Trocar, portanto, exato.
Dá para trocar facilmente.
Quem gosta de trocar de cabeças para ouvir mais um determinado tipo de música ou outro, ou quem tenha ainda alguns discos que sejam mono e tenha uma célula específica para ouvir mono, pode fazê-lo no instante. Sem já aquilo já, desde que já esteja pré-montada, pré-afinada, portanto é só trocar entre uma e a outra e não custa nada.
Claro.
Além disso, também tem ajuste de VTA, portanto ajuste de altura do braço, que também neste preço, neste patamar de preço, também não é muito comum, e quando tem, essa possibilidade, é normalmente difícil de o fazer, não é muito fácil, e aqui é relativamente fácil de o fazer. Portanto, o Technics SL 1500C, acho que é um giradiscos altamente recomendável para quem esteja no mercado também à procura de algo para tocar os seus vinis.
Mas diz-me uma coisa, pronto, estes foram os teus principais upgrades do ano, mas também já vimos que muitos destes upgrades deram origem ou tiveram origem em testes para a música e som.
Verdade.
Costumas ser sempre a principal fonte das reviews dos testes de hardware de música e som. Que outro ou outros equipamentos que tu testaste ao longo do ano é que te surpreenderam? Não te vou perguntar o que é melhor ou pior, mas te surpreender em termos de ultrapassar as expectativas que tinhas no momento de lhes pegar inicialmente.
Certo. Olha, por acaso, uma coisa muito engraçada foi no verão. No verão tenho por acaso tenho uns amigos que têm casa com piscina.
Sim.
E não têm som ambiente
exterior. Na zona da piscina.
Exterior,
na zona,
exato. Não contemplaram isso na altura em que,
que
agora é muito comum, não é? Até mesmo quando está a fazer o projeto, mesmo posteriormente, contemplarem a possibilidade de terem som ambiente no exterior. E existem uma série de equipamentos que até ficam meio dissimulados,
certo,
etc. Uns,
certo,
até, certo. Parecem, uns até parecem rochas.
Ou certo, parece uma pedra, um arbusto, pedras, uma coisa qualquer. Não,
sim. Exato. E com esse intuito fui aos nossos amigos da Del Audio, que são eles que estão a representar este equipamento, que são precisamente umas colunas para exterior. Obviamente podem ser utilizadas em interior, mas elas foram concebidas e estão...
Qual é a marca?
Chama-se Escape.
Ok.
Resolvi testar aqui uma coluna precisamente nesse ambiente. Que foi...
Ou seja, literalmente levaste a coluna para o pé da piscina.
Levei a coluna para o pé da piscina, okay. Exatamente.
Foi a tua contribuição, já que não tinhas piscina, mas levaste o som.
Foi a minha contribuição, levei som, exatamente. Mas a questão é que este equipamento está muito bem conseguido, na medida em que também não faz só barulho.
Ok.
Portanto, ele toca muito bem, toca mesmo muito bem. E pronto, sendo um equipamento preparado à partida para ser usado no exterior...
Portanto, é autónomo? Tem uma bateria grande?
Tem bateria grande.
Okay.
O nível de pressão sonora que consegue atingir, sobretudo estamos a falar, eles têm vários modelos.
Certo.
Esta que eu testei é a maior que eles têm. Estou a falar da Escape, da P9. Eles na gama têm mais uma série delas abaixo, e mesmo só com bateria, o nível de pressão sonora que consegue atingir é incrível. Mas consegue atingir um nível de pressão sonora bastante elevado, mas com muita qualidade. Isso é que normalmente não se consegue neste tipo de equipamentos, porque depois normalmente os graves ficam sempre muito enfatizados,
certo.
E sobrepõem-se a todas as outras frequências, e aquilo fica um som ali um bocado
pastelado. E o facto de ser inerentemente um sistema mono, ainda por cima.
Sim, se bem que...
Também não...
Se bem que estas colunas, esta marca e estas colunas...
Podem ser emparelhadas?
Podem ser emparelhadas.
Ah, okay.
Tem uma série de funcionalidades.
Portanto, com duas unidades dá para criar um sistema estéreo.
Exatamente. Com duas unidades, elas depois comunicam entre si e fazem um estéreo perfeito. E depois tem outra coisa que também é muito interessante, que é, tem a possibilidade de levarem, claro que é um acessório, é um extra, que tem um custo extra, não é? Tem um custo associado, levarem um módulo de streaming.
Okay.
Ou seja, isso é muito vantajoso na medida em que não fica normalmente este tipo de equipamento é utilizado sempre ou é um smartphone ou é um tablet, mas normalmente são smartphones a mandar música para lá, não é?
Certo. Portanto,
e tradicionalmente
se a pessoa se afasta
e tradicionalmente por
perde,
Bluetooth,
okay.
Ou qualquer coisa, não é? Ele recebe uma chamada ou qualquer coisa, quer dizer, aquilo depois é uma embrulhada terrível.
Portanto, quando dizes que isso é um modo streaming, ou seja, recebe Spotify Connect, por exemplo,
exatamente.
Ou Qobuz Connect,
ou Tidal Connect,
certo.
O que quiser, exatamente. Okay. Portanto,
e não fica a funcionar de forma autónoma?
Não fica pendurado no telefone, não
é?
Não só não fica pendurado no telefone da pessoa que está a controlar a música, como pode ser controlado por uma série de pessoas. Depois tem um modo de festa, inclusive, é que dá a cada pessoa para ir trocando de música, e portanto é muito, foi uma bela surpresa, e é um produto muito interessante para quem tenha necessidade de ter música no exterior.
Então, mas eu vou pegar neste conceito de festa e vou fazer uma segue para o último tema aqui da nossa conversa. Por falar em festa, nós estamos já a preparar a festa que vai ser o Wi-Fi Show 2026.
Ok.
Por razões que se prendem com exigências do espaço que vamos usar, que é o mesmo, é um centro de congressos do Estoril, que usámos este ano e que vamos também usar para o próximo ano. Nós estamos já a comercializar o espaço, aliás, começámos a comercialização em setembro passado, e podemos dizer que chegámos ao final de novembro e temos efetivamente quase todo o espaço comercializado. E isso também nos permite revelar algumas surpresas aqui em primeira mão aos ouvintes do podcast Música e Som, que só serão reveladas daqui por uns dias através dos nossos outros canais. Mas comecemos pelo princípio, portanto, isto vai ser no dia 10, 11 e 12 de abril de 2026, que é o primeiro fim de semana a seguir à Páscoa. Vamos também já, desde já, assumir que isto é não só o Wi-Fi Show 2026, como a segunda feira de vinil do Estoril, porque a primeira que decorreu...
Aconteceu este ano.
Exatamente, em paralelo com o Wi-Fi Show 2025, foi a deste ano e, portanto, vamos fazer todos os possíveis para ter mais...
expositores.
Mais expositores neste espaço do auditório principal, do hall principal do Centro de Congressos. Vamos ter também alguns distribuidores que não estiveram presentes este ano, vão estar no próximo ano, sendo que a maioria dos que estiveram este ano vão também estar em 2026, mas vamos ter mais algumas surpresas, mas talvez a principal surpresa é que, e podemos desde já revelar, no primeiro piso do Centro de Congressos, há um grande foyer que este ano esteve desocupado e que em 2026 vai estar ocupado com uma marca da área da imagem do cinema em casa, que é a Hisense. Portanto, a Hisense vai ocupar o foyer do primeiro piso e vai dar uma dinâmica, esperamos nós, também àquele espaço. E, finalmente, também estamos em condições de revelar que vamos ter o apoio oficial da Qobuz, portanto, o serviço de streaming europeu, Qobuz, muito focado na alta resolução e na alta qualidade do seu serviço de reprodução. Eles vão apoiar o nosso evento, entre outras coisas, oferecendo um código de teste do serviço gratuitamente durante 2 meses a cada um dos visitantes do evento. Portanto, no, normalmente os códigos de default da Qobuz dão cerca de um mês.
Acho que é um mês, sim, 30 dias.
De teste, uhum. E no nosso caso vão-nos dar, aos nossos visitantes vão dar 2 meses, além de disponibilizarem também códigos de 3 meses para cada um dos expositores presentes no evento. E basicamente é isto. Nós esperamos ainda ter mais algumas novidades para ir divulgando ao longo dos próximos meses, mas desde já ficam aqui estas novidades. Portanto, temos data marcada. Tal como em 2025, o evento de 2026 terá entrada gratuita, mas para a qual iremos pedir um registro prévio através de uma plataforma digital para podermos ter depois estatísticas para mostrar aos nossos expositores e para termos uma ideia de quantas pessoas lá estiveram. Este ano tiveram mais de 2 mil pessoas ao longo de 3 dias, esperamos poder ultrapassar essa marca em 2026 e, claro, contamos com todos vós para estarem lá presentes connosco nessa altura. Pelo meu lado, nada mais me resta do que desejar umas boas festas a toda a gente. Este é o episódio de dezembro. Temos já gravado o episódio que vai para o ar em janeiro de 2026, uhum. O que significa que, pelo menos durante mais uma temporada, nós planeamos
continuar
aqui esta aventura. Desde já os nossos agradecimentos este ano à AjaSom, que nos apoiou e patrocinou
esta temporada.
E relativamente a 2026, cá vos esperamos.
É isso. Boas festas.
Boas festas a todos.
E até para o ano.
Até para o ano.